DW. Jornal da Noite.
Boa noite, presidente de Moçambique visita Angola. O programa começa amanhã. Analista moçambicano chama a atenção para a necessidade de Moçambique seguir os exemplos positivos de Angola em vez de copiar os problemas.
A repressão política em Angola tornou-se o pão de cada dia. Que não vá o governo de Moçambique nesta viagem aprender mais uma forma de reprimir o seu povo, igual o que Angola está a fazer agora.
Guiné-Bissau, organizações da sociedade civil anunciam que vão realizar uma manifestação para exigir a reposição da ordem democrática.
Como todos nós sabemos, somos guineenses e temos motivos mais do que suficientes para fazer a manifestação. Porque durante estes últimos 5 anos vivemos somente na violação sistemática da nossa Constituição.
Moçambique, réguas comunitários de vários distritos na Zambézia vivem em ambientes conturbados e são alvos de severas críticas.
Há confusão. Não está a existir uma relação saudável entre os réguas e a população. Os réguas agora identificam indivíduos que estavam ligados à manifestação e daí entregam os nomes e os mesmos são capturados para fins que não sabemos.
São os títulos deste Jornal da Noite, quinta-feira, 15 de maio de 2025, Nádia e Sufo na edição, António Cascais na apresentação. Bem-vindos. A visita do presidente de Moçambique, Daniel Chapo, à Angola, que vai decorrer nesta sexta-feira e sábado, é aguardada com expectativa tanto pelo setor político como por agentes económicos. Em entrevista à DW, Mohamed Yassin, especialista em relações internacionais, recorda que Angola e Moçambique, sendo países irmãos que partilham uma longa história em comum, são também dois países geridos por dois partidos irmãos, o MPLA e a Frelimo, que dominam os seus países ininterruptamente desde a independência. O analista moçambicano começa por chamar a atenção para a necessidade de Moçambique aprender com os exemplos positivos de Angola em vez de copiar os problemas.
Moçambique tem que aprender os exemplos positivos de Angola. O presidente Daniel Chapo é uma pessoa jovem que prometeu que, com a entrada dele no poder, vai fazer diferente para ter resultados diferentes. O que sabemos é que Angola faz a mesma coisa para ter os mesmos resultados. Ou seja, a repressão política em Angola tornou-se o pão de cada dia. Que não vá o governo de Moçambique nesta viagem aprender mais uma forma de reprimir o seu povo, igual o que Angola está a fazer agora.
De uma forma geral, o que é que se pode dizer sobre as relações entre Angola e Moçambique, considerados dois países irmãos?
Bom, eu preciso olhar primeiro as relações de irmandade diplomáticas entre Moçambique e Angola. Não esquecer que a nível da África Austral são os dois países de língua oficial portuguesa e são também os dois países cujos movimentos de libertação continuam a governar.
Quer dizer que as relações entre os dois partidos, a Frelimo em Moçambique e o MPLA, são muito estreitas e ambos os partidos se apoiam mutuamente?
O papel de Angola, normalmente, na questão de Moçambique, tem sido crucial, primeiro, para a estabilidade do partido do poder e, segundo, para alívio de certos problemas económicos que Moçambique tem tido. O mais interessante para a visita de Daniel Chapo, no meu entender, é, entre parênteses, um agradecimento do partidário a Angola por ter sido um dos primeiros países a reconhecer a vitória de Daniel Chapo.
Portanto, Angola, de certa forma, contribui para a estabilização do regime de Moçambique. Isso Exatamente. Ficou bem claro na última crise institucional e pós-eleitoral que houve em Moçambique, não é assim?
Se for a reparar, no processo de pacificação como resultante das últimas eleições, Angola impediu a entrada do candidato da oposição, Venâncio Mondlane, como um elemento que pudesse trazer perturbação social em Angola, mostrando mais uma vez a lealdade de Angola em relação ao partido do poder em Moçambique. E esta é uma lealdade partidária, acima de tudo.
Falando no intercâmbio económico, Angola tem muito a oferecer a Moçambique? Em que áreas é que Moçambique poderá beneficiar da experiência angolana?
Angola é, sem dúvida, em África, um dos países com uma longa experiência na gestão de recursos naturais. Aí há uma sintonia do ponto de vista de gestão e governação dos mesmos recursos. Mas é preciso também recordar que no passado Angola foi um dos pontos de entrada para o acordo de Moçambique Previnvest. É preciso não recordar que Moçambique passou por um período longo com uma dívida não declarada a cerca de 2 bilhões e foi com a Previnvest por uma orientação feita por Angola. E acredito que Moçambique não tem interesse de voltar a cometer o mesmo erro, mas tem interesse de olhar para as zonas francas que Angola tem, para ver como elas são geridas e também aprender da experiência angolana em relação à gestão dos recursos naturais, em especial o que Moçambique agora entra, que é o gás e o petróleo.
Obrigado pela análise ao analista moçambicano Mohamed Yassine e queremos agora lançar a seguinte pergunta do dia. Qual a sua expectativa quanto à visita do presidente de Moçambique à Angola? Já recebemos muitas mensagens, por exemplo, a mensagem de Jorge Ricardino. Ele diz: Chapo e Lourenço apenas vão fortalecer a ditadura. Nada de bom ou de melhor podemos esperar desses dois senhores. Outra opinião, a de Abibi Chiponda, ele diz: Angola e o MPLA não têm nada de positivo para Moçambique. Para os problemas de Moçambique, a solução está dentro do próprio Moçambique. Este é mais um turismo que de um escravizador que gasta os recursos de um povo empobrecido. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, ex-guerrilheiros da RENAMO cercaram hoje o edifício do Conselho Autárquico de Quelimane, na província da Zambézia. O alegado afastamento do edil Manuel de Araújo por um grupo de membros da Assembleia Autárquica de Quelimane terá gerado esta tensão. Alguns ex-guerrilheiros falaram à DW.
Viemos aqui para sabermos por que nós fomos chamados. Ainda estamos sempre em silêncio, ainda não fomos dito nada.
Alguns que estão na Assembleia Municipal não gostam de... Então nós já fomos convidados para a gente vir participar desse encontro.
A sessão que poderia ditar o fim do mandato de Araújo estava agendada para hoje, mas foi adiada. As portas de acesso à sala das sessões foram trancadas, impedindo a entrada de membros da Assembleia. Em declarações à imprensa, Manuel Tomé, presidente da Assembleia Autárquica, justificou o adiamento da sessão com a entrega tardia dos expedientes às bancadas, o que impossibilitou a sua análise atempada.
Nós convocamos a sessão para o dia 15, mas a chefia das bancadas reclamaram um bocadinho.
Manuel de Araújo tem enfrentado duras críticas, tanto de membros da RENAMO como da Frelimo, que questionam a sua gestão municipal. Entre as acusações estão o alegado não pagamento de salários a funcionários e a falta de transparência quanto à origem dos fundos utilizados para financiar viagens oficiais. Ainda em Moçambique, as portagens voltaram hoje a ser cobradas em várias vias moçambicanas após meses de suspensão na sequência das manifestações pós-eleitorais sem incidentes, apesar de alguns buzinões e filas, pelo menos em Maputo. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, SJA, condenou hoje a expulsão, na segunda-feira passada, da equipa da RTP, a televisão portuguesa, do Palácio Presidencial em Luanda, e exortou a Secretaria de Imprensa da Presidência da República de Angola a retratar-se e reverter a medida. Na Guiné-Bissau, o presidente guineense Umaro Sissoko Embaló afirmou hoje que compreende a natureza da greve geral nos setores da educação e da saúde, convocada pela Frente Social, e anunciou que vai receber aquela plataforma sindical já nesta sexta-feira. E ainda na Guiné-Bissau, o bureau político do partido PAIGC, principal força política guineense, renovou a confiança ao líder Domingos Simões Pereira, contestado por um grupo de militantes.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, no distrito de Derre, a sul da província da Zambésia. A população desencadeou recentemente uma campanha de destituição de Reglos, com alegações de que estariam a agir a favor do partido Frelimo e não em prol dos interesses da população. Atualmente o clima é de insegurança, segundo relata um morador que não se quis identificar por motivos de segurança. Marcelino Moeia.
A figura do líder comunitário começou a ser notória na década de 2000, principalmente quando Armando Guebuza assumiu a presidência da República. O Reglo usa trajes à semelhança dos agentes da polícia. A população diz não acreditar agora no papel do Reglo comunitário, alegadamente por ser mais leal a Frelimo, o partido no poder, ao invés de facilitar o diálogo e buscar soluções para os problemas que retardam o desenvolvimento das comunidades locais. Desde janeiro deste ano, as relações entre Reglos e a população estão arruinadas em algumas localidades. Há críticas e até queixas que os Reglos comunitários terão incentivado a polícia a desencadear incursões violentas contra as comunidades nas manifestações pós-eleitorais, como explica a DW, um cidadão residente no posto administrativo de Macuaro, no distrito de Gurue, a norte da província de Zambésia.
Começaram a disparar, eu fiquei 3 dias, eu a pensar e sem comer, só era chorar só. O próprio
No distrito de Der, localidade de Guruissa, a sul da província de Zambésia, a população desencadeou recentemente uma campanha de destituição de Reglos comunitários, com alegações de que estariam a agir a favor do partido Frelimo e não em prol dos interesses da população. Atualmente, o clima é de insegurança, segundo relata um morador que não se quis identificar por motivo de segurança.
A confusão não está a existir uma relação saudável entre os Reglos e a população. Os Reglos agora identificam indivíduos que estavam ligados à manifestação e daí entregam os nomes e os mesmos são capturados para fins que não sabemos. E automaticamente também a população fica a reivindicar. Mas onde que foi esse jovem? Por exemplo, o Reglo daqui, ele não fica numa casa fixa. Uma noite dorme aqui, a outra dorme ao outro lado e sucessivamente, por causa do medo que ele está a ter.
Caocha, um líder muito influente no distrito de Inhaçuns, diz não ter problemas com a população da sua comunidade e que mesmo sendo da Frelimo nunca foi denunciado por más práticas.
Eu sou da Frelimo, eu trabalhei na Frelimo também, 20 anos, mas sou Reglo. No regulado não tem partido, toda a população, mesmo não sei quem trabalha. Quando é problema também, como é que é aqui? Sim, não reportamos problema, não sei o que tudo. Eu não sei, talvez no outro distrito, mas daqui, nada. Não há problema, nada. Não sei no outro, mas aqui, na metade, em assunto muito boa mesmo. Tudo está bom.
Para a ativista social, Ashma Musa.
É do Reglo que nós, como municípios, inspiramos por eles. Geralmente, quando há muita complicação, antes a gente vai consultar a um Reglo. O Reglo não devia mostrar a sua camisola.
O analista Lourinho Verde afirma que é normal que os Reglos comunitários sejam leais a Frelimo e é um fato histórico.
A situação atual de Moçambique é atípica, tanto que coloca a posição do Reglo numa situação de descrédito, que é normal que o poder político se case ou se relacione com o sistema deregulado. Por questões contratuais, o governo do dia é suportado por um partido que leva o tal Reglo a não conseguir se distanciar nas suas formas de atuação. Também os Reglos no período colonial colaboraram com o sistema colonial no processo de exploração dos homens africanos.
De Climã para DW, Marcelino Moeia.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde a sociedade civil guineense é chamada a sair à rua pela reposição da ordem democrática, como dizem. Sem avançar com pormenores da iniciativa, por uma questão de estratégia, Vigário Luís Balanta, secretário-geral do movimento Pó de Terra, ressalta à DW a importância da união entre a população para lutar por melhores condições.
Como todos nós sabemos, somos guineenses e temos motivos mais do que suficientes para fazer a manifestação. Porque durante estes últimos 5 anos vivemos somente na violação sistemática da nossa Constituição. O regime instalado não respeita a Constituição, não respeita direitos humanos. E além de mais, há inflação no mercado, produtos de primeira necessidade com preços galopantes. E não há transparência no imposto de IVA. Sabemos que pode ser até boa ideia, mas o problema é sua aplicabilidade, porque não há parlamento para fiscalizar atos da governação. E o governo também que temos perdeu a legitimidade. Esperamos que vamos alcançar a atenção de todo mundo, a atenção da comunidade internacional e do povo guineense, porque o povo já está mobilizado. Isso vai afetar na vida política e social, porque queremos a mudança e vamos fazer a mudança. Porque a vida social que as pessoas estão a levar, as nossas irmãs, como estão sendo tratadas, então é toda necessário o Estado repensar a política pública para os jovens, para defender os mais velhos, porque não há saúde na Guiné e não há educação. Por isso temos a obrigação de levantar na qualidade de jovens conscientes e juntamos com Frente Popular e demais outras organizações para fazer isso. Por isso convocamos todo o povo guinense.
Por que escolheram o Dia de África para esta mobilização e que mensagem pretendem também passar, quer internamente como para a comunidade internacional?
Porque primeiro simboliza o Dia da África, mas acima de tudo é Dia da Resistência, porque foi fundado para demonstrar a união entre o povo africano e para ter a independência real contra o colonialismo. Mas na prática estamos a assistir uma outra coisa diferente, porque há um outro modelo de colonização, onde alguns grupinhos do Ocidente manipulam os presidentes da África para fazer a sua vontade. E nós, Movimento Revolucionário por Terra, não estamos de acordo com isso, porque América Lopes Cabral ensinou-nos que devemos andar com as nossas próprias cabeças e com os nossos pés. Nós não podemos ter um presidente marionete da agenda dos outros. Temos que ter um presidente que pense em Guiné e, acima de tudo, um presidente que respeita a Constituição para ter melhor legitimidade e legalidade das suas funções. Então escolhemos dia 25 de maio porque é um dia de festa da África, mas acima de tudo também vai servir de reflexão para gritar viva a liberdade, para fazer a manifestação contra o abuso do poder na Guiné-Bissau e contra o regime instalado na Guiné-Bissau. Aos poucos está a consumar a sua ditadura. É isso que estamos a lutar e vamos lutar com firmeza e determinação.
E onde vai decorrer a manifestação? E quantos guineenses esperam mobilizar?
Nós não vamos poder dizer diretamente onde vai decorrer a marcha. É questão de estratégia. Como vocês sabem bem que o regime acompanha a informação e depois atuam através daquela informação. Mas a única coisa que eu posso afirmar, a marcha é para todo o território nacional. Em todas as regiões, em todos os sectores, haverá marcha.
Contestam também a legitimidade do atual presidente e governo. Que resposta esperam ter perante esta situação?
A nossa manifestação é clara. É contra a permanência do atual regime no poder. Porque o mandato do presidente acabou desde o dia 27 de fevereiro do corrente ano. Então ele está a carecer da legitimidade e da legalidade. Na qualidade de jovens, temos que lutar, temos que defender e temos que proteger a Constituição da República, porque é a nossa Carta Magna. Podemos divergir em tudo, mas temos que convergir na nossa Constituição. E quem está a pôr em causa isso, vamos levantar contra aquela pessoa. E neste caso está a acontecer contra o presidente, que o seu mandato acabou, e contra a cúpula do regime, porque ele sabe bem que o mandato acabou, mas estão lá pela via de força e nós não vamos ficar com conformismo, com braços cruzados. Vamos lutar, estamos determinados para fazer isso acontecer.
Palavras de Vigário Luís Balanta, secretário-geral do Movimento da Guiné-Bissau Pau da Terra, entrevistado por Catarina Martins.
DW Notícias.
Na Turquia, onde decorrem conversações sobre o fim da guerra na Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fala em desrespeito nas negociações por parte da Rússia. Zelensky acusou a Rússia de não levar as negociações a sério porque o presidente russo Vladimir Putin recusou o convite para se encontrar com ele pessoalmente. As altas patentes dos exércitos indiano e paquistanês acordaram hoje prolongar o cessar-fogo até domingo, depois de estarem em conversações na quarta-feira, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês. E as autoridades da República Democrática do Congo voltaram hoje a acusar o exército de Ruanda e o grupo rebelde M23 de assassinarem dezenas de pessoas, raptarem milhares de outras e cometerem violações, torturas e pilhagens no leste do país, devastado pela guerra.
DW, Espaço do Ouvinte.
Daniel Chapo, presidente de Moçambique, visita Angola na sexta-feira e no sábado. Perguntávamos qual a expectativa. Rosário Ntepa escreve: não há boas expectativas quanto à visita do Daniel Chapo a Angola. O que esperamos simplesmente são planos obscuros que estão em cima da mesa. Gildo Duarte diz: Angola e Moçambique só podem trocar ideias de como roubar votos e colonizar os povos. Henrique Slanga: eu só rezo para que o tal avião caia, porque esse regime angolano é pior que o regime moçambicano. Fernando Malhalele diz: esse encontro serve mesmo para eles se unirem com vista a escravizar ainda mais os povos. Jackson Agostinho: o Chapo Girafo só está a gastar o nosso dinheiro. Ponto final neste Jornal da Noite de 15 de maio de 2025. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais.